Agora na Rádio Facos, Mesa Redonda. Toda semana uma entrevista elaborada para alunos do quarto ano de jornalismo da Facos.
A cada dia no mundo, cerca de 140 meninas têm a gravidez interrompida. A cada hora, 6 adolescentes entram em processo de aborto. No Brasil, a cada 17 minutos, uma jovem se torna mãe. O SUS atende 240 mil mulheres por ano com complicações de aborto, sendo que 20% resultam em morte. Em Santos, são realizados 50 processos de aborto em média por mês. Com esses dados, damos início à mesa redonda de hoje. Vamos debater como o aborto é tratado no Brasil, com questões legais e médicas sobre o tema. Bom dia, ouvintes, sou Priscila Borges e agora são 9 horas e 40 minutos. Nossos convidados de hoje são o ginecologista e mastologista Dr. Gilberto Moreira Melo, a psicóloga Dra. Maria Zélia Cavalcante e o promotor de justiça Dr. Ivan da Silva. Obrigada pela presença de vocês, um bom dia. Vamos abrir o nosso debate com o depoimento de uma adolescente de 21 anos que provocou um aborto aos 16.
Eu engravidei há 16 anos, meu namorado tinha 17. A gente demorou uns 3 meses para descobrir, porque eu tinha anorexia junto, então era normal não vir. Quando a gente descobriu, ele ficou feliz, ele queria ter o filho e tal. Por um certo ponto, eu até fiquei feliz, porque não sei se ele quis ser mãe e tal, sou meio retardado, todo mundo sabe. Mas não deu para aguentar a pressão, minha família odiava ele, todo aquele rolo, eu com 16 anos, tipo, não sabia nem cuidar de mim, quanto mais cuidar de uma criança. Aí com o apoio da mãe dele, sem a minha família saber, sem ele saber mesmo, a mãe dele me levou para São Paulo, a gente fez uma clínica de lá e tal. Assim, tipo, é coisa rápida, meio que indolor, assim, na hora, sem anestesia, tudo, mas você fica com umas cólicas terríveis e acho que o pior lado mesmo é o psicológico. Porque eu fiquei muito tempo sem ter relação, não conseguia, chorava sempre que eu via coisa de bebê, sempre que eu via um neném, batia o desespero, vinha o choro mesmo. E putz, foi, mexeu com todo psicológico. O namoro até foi acabando por causa disso, que eu não confiava, não tinha coragem de fazer nada. Aí acabou o namoro. Tipo, eu fico pensando se eu tivesse sido filho mesmo, o que seria da gente e tal. Por um lado é até reconfortante saber que foi melhor assim, mas bate mesmo de vez em quando. Até agora, até falar do assunto é meio difícil, assim, eu fico meio nervosa, mas acho que é bom, porque só não se cuida quem não quer mesmo. E não foi nem esse o caso e tal, mas... Tipo, tem toda a informação aí pra quem quiser, e não tem porque a necessidade do aborto, né? Tem fila, tem camisinha, tem tudo e... Meu, é um trauma que não dá pra esquecer. Tipo, não é esperável, você não vai esquecer nunca, você nunca vai deitar com a cabeça tranquila no travesseiro. E sempre vem várias coisas na minha cabeça quando eu lembro, quando a gente conversa sobre isso e tal.
Ok, então vamos começar o nosso debate. Eu gostaria de primeiro fazer uma pergunta para o Dr. Ivan. No Brasil, em que casos o aborto é legal, Dr. Ivan?
Bom dia, agradeço o convite. No Brasil, duas possibilidades. O aborto, desde que seja feito por médico, em casos de estupro e nos casos em que a mulher corre risco de vida. A jurisprudência, nessa linha, também admite gravidez advinda de atentado violento ao pudor, ou seja, qualquer ato sexual que não seja o coito vagínico, desde que resulte um estupro, através da violência também. E hoje em dia, a jurisprudência tem admitido o aborto chamado eugênico ou eugenésico nos casos em que a criança não tem cérebro.
Ok, obrigada. Bom dia, Dr. Gilberto. Eu gostaria de saber do senhor em quais situações ocorre o aborto.
Então, bom dia, também agradeço o convite, uma satisfação estar aqui com vocês. E realmente é uma situação, como médico, a gente trabalha também em hospital público, maternidade, que também admite bastante mulheres em processo de abortamento, e a gente não consegue muitas vezes definir se é um aborto espontâneo, que 10% das gestações vão terminar em aborto clinicamente visível, que necessite até uma curetagem, que é um procedimento que tem que tomar anestesia e tal, e daquelas mulheres que eventualmente usaram alguma medicação ou tomaram algum procedimento e chegam lá também sangrando, também necessitando de cuidados médicos. Então a gente atende praticamente essas duas parcelas e, de certa forma, nem sempre é evidente qual foi a situação uma ou outra, e nós não temos o hábito de colocar uma imposição de que isso seja esclarecido, né? Na verdade, quando ela chega lá, é precisando de cuidado médico, e esse cuidado a gente é dado também. Esse hospital tem um setor de psicologia também, que também dá apoio.
As mulheres já chegam no hospital em processo.
Já chegam sangrando e com o colo do útero já entreaberto. E quando a gente percebe que não é uma ameaça de aborto, na ameaça de aborto, a gravidez ainda pode ser mantida com repouso, medicação e tal. No processo já de, a gente chama de aborto em curso, essa gravidez já é inviável, né? Então é um aborto inevitável. E esse processo é difícil muitas vezes saber se ele foi espontâneo ou foi induzido por algum procedimento que ela optou por ter uma gravidez de algum motivo indesejada, né?
Sim. E quais são as complicações e alterações físicas que a mulher sofre após o aborto legal e após o aborto negligente, que seria o ilegal, né?
Então, mesmo o procedimento médico realizado no hospital, nesses casos que eu citei de abortamento, ele não é isento de risco, né? Existe risco de um sangramento muito grande, ela pode ter um choque hemorrágico, chegar no hospital já nessa situação, ela tem o risco no procedimento cirúrgico de perfuração uterina, esse é um risco que sempre existe. E eventualmente uma infecção e poderia, no máximo, numa complicação, eventualmente ter que proceder a uma cirurgia para retirada do útero e, raramente, até morte, como todo procedimento cirúrgico, né? Ou por complicação anestésica ou por complicação do procedimento em si.
Isso nos casos legais, né?
É naqueles casos que eu disse que, assim, ou é aquele abortamento no hospital que ela teve um aborto espontâneo, ou ela já tomou alguma medida de indução e chegou lá num quadro que se mistura com esse quadro de aborto legal. Naquele outro que você está perguntando, que é interrupção, tem esse dado do depoimento que nós vimos, né, que ela foi numa clínica. Então, nessas clínicas, as mulheres que podem pagar e que pagam por uma clínica, que com médico, com anestesista, ela vai procederam a um ato muito semelhante ao do hospital. É um procedimento de interrupção de gravidez que não difere muito daquela curetagem que é feita para terminar o processo que a natureza iniciou espontaneamente ou que foi induzido por medicação. E agora, o que é muito complicado é quando ela não tem como recorrer a essas clínicas e vai em curiosos. Existem pessoas que fazem isso de uma maneira clandestina, sem as condições, quer dizer, mais clandestino do que são as clínicas, porque como o doutor disse, a lei restringe, né, prevê legalmente só aqueles casos previstos em lei. Mas as 100 clínicas clandestinas, em todas são clandestinas, mas as clínicas que são equipadas com atendimento médico e as que não são equipadas. E nessas ela vai correr risco, principalmente de infecção.
Uhum, ok. Bom, agora nós vamos falar com a doutora Maria Zélia. Bom dia. Quais são as consequências psicológicas que essas adolescentes, essas mulheres sofrem e que tipo de tratamento pós-aborto é mais indicado?
Bom dia, obrigada pelo convite.
Obrigada.
E foi muito oportuno esse depoimento que nós ouvimos, né, no início do programa, porque mostra que mesmo numa situação onde foi feito com cuidado, né, provavelmente nessa clínica, com esse atendimento, provavelmente a um alto custo, e com o consentimento das pessoas em torno, inclusive da mãe do rapaz, que era uma pessoa adulta, mais velha, o aborto, ele deixa sequelas, né? Ele deixa sequelas, eu diria que em qualquer situação, seja o aborto espontâneo ou o aborto provocado, porque ele está sempre envolvido uma situação de perda da mulher, dúvidas com relação a capacidade futura de reprodução, sentimentos de culpa por uma interrupção de um processo que é valorizado na nossa sociedade, né? Em todas as sociedades, a capacidade da mulher de procriar, de maternar. Então, a interrupção disso sempre vai gerar culpa, mesmo nos casos em que isso não é provocado, em que isso é uma coisa espontânea. O atendimento que uma mulher deve ter numa situação como essa é de apoio, é de espaços que ela possa falar. E aí a gente entra no tema que é muito complicado com relação ao fato do aborto ainda continuar sendo um crime, porque na medida em que ele é um crime, as políticas de saúde, as políticas públicas de saúde, elas acabam não existindo. Então são situações em que é como se essas situações não acontecessem, né? A gente faz de conta que elas não existem, né? Então eu acho que, na minha opinião, esse é ainda um dos grandes problemas de atendimento. Nós não temos nenhum serviço público que aborde essa questão do ponto de vista emocional, a não ser também de uma forma clandestina para os próprios profissionais, né? Porque, como o doutor Ivan falou, tem toda uma questão que aborda a criminalização do aborto, inclusive por parte dos profissionais que atendem essas mulheres também, na obrigatoriedade de, muitas vezes, denunciar, porque o Código Penal está acima dos códigos de ética profissionais.
Certo. Antes de entrar na parte mais legal, que seria a parte de penalidade, questão de prisão e tudo mais, da parte do homem também, gostaria de fazer mais uma pergunta para o Dr. Gilberto. Duas questões. Todos esses medicamentos utilizados pelas mulheres para provocar o aborto, por que eles estão ligados às mortes? Porque a parte de hemorragia. Então, a gente tem um depoimento de uma enfermeira que a gente não conseguiu gravar, que foi até uma menina da nossa sala que pegou, falando de uma enfermeira que ela utilizou esse remédio para parar a hemorragia, só que não aconteceu e se piorou, o remédio piorou a situação dela. Então, esses efeitos estão ligados, esses efeitos do remédio estão ligados às mortes, às muitas mortes que nós temos os dados aqui, e também quais são as chances de uma mulher que provocou o aborto voltar a engravidar. Como o caso dessa menina que deu o depoimento agora, ela falou que ela tem uma vontade absurda de ser mãe, só que na época ela não estava preparada. Então eu gostaria de saber essas duas questões.
Muito bem. Em relação à questão da medicação, então, na verdade, assim, hoje todo mundo sabe, né, de alguma forma, como a psicóloga Zélia tem falado, é um assunto clandestino, mas todo mundo sabe que existe uma medicação que as pessoas usam e que abortam. Então, na verdade, houve uma mudança um pouco no quadro das mulheres que buscam a interrupção da gravidez. Por quê? Há 15 anos atrás não havia essa medicação. Então, as interrupções, digamos assim, as interrupções voluntárias, né, da gravidez se davam em dois grupos: as que iam para uma clínica cara, com todas as condições, e as que eram jogadas na busca de curiosos e procedimentos que em geral levavam infecção e até morte. Eu testemunhei isso porque eu era estagiário na casa maternal em São Paulo em 85, como aluno ainda de faculdade, e vi casos lá de infecção, inclusive com morte. Depois, não só as clínicas como residente, eu já não vi nenhum caso de morte por infecção, porque surgiu a medicação. E o que pode a medicação correr, é isso que você realmente comentou, um sangramento muito grande, né, e com muita cólica, com muita dor, e eventualmente pode levar à morte, mas diminuiu, os casos realmente de morte diminuíram por conta dessa situação, dessa medicação. E ela não interrompe por completo a gravidez. Em via de regra, 90% das vezes, essa mulher vai precisar de fazer uma curetagem. Só que ela chega no hospital já num aspecto, como eu havia referido antes, de um quadro de abortamento, que a gente não sabe em que momento, em que curso começou, se é um aborto induzido por droga ou espontâneo. Agora, feito o procedimento correto de curetagem, mesmo que inicialmente tenha o processo iniciado por medicação, ela não vai ter...
Depoimento.
Então, no depoimento dela, pelo que ela parece, ela foi direto numa clínica, então ela não usou medicação. Não. Ela foi direto numa clínica e fez a curetagem. Seja acontecendo a curetagem inicialmente já com o procedimento primeiro, ou ele seguido do uso da medicação,
o risco de complicação para ela como mulher e eventuais gestações futuras, né? Ela é pequeno, é muito pequeno mesmo.
É porque ela falou para mim, ela, no final do depoimento, ela falou que ela atualmente ela só ovula de 3 em 3 meses.
Então ela pode eventualmente ter um problema de ovulação, porque ela contou que tinha um quadro anorético, que ela já tinha uma menstruação atrasada, então aí essa parte hormonal pode se manter, não é induzido pelo abortamento. O que o abortamento, a curetagem pode prejudicar é ali no útero mesmo, né? Então seria algum problema no útero, na dificuldade eventual de conseguir uma gravidez ou até de manter a gravidez. Mas isso é muito pouco frequente, né? A complicação maior se dá quando ela vai por um procedimento não hospitalar, né? Ou não em clínica, em uma casa, uma curiosa, e faz um procedimento de mexer dentro do útero, em geral leva a infecção, né? Isso é o risco maior, porque aí a infecção promove uma obstrução nas trompas, né? E aí ela nem consegue engravidar, né? Quando não, ela pode até perder o útero, né? Então, na verdade, embora, só para finalizar essa questão, embora o quadro, de certa forma, entre aspas, né, melhorou o quadro do aborto provocado, porque existe uma medicação que ajuda as mulheres que querem interromper, diminuindo aqueles casos de infecção, né, o quadro ainda é muito, muito, muito dramático, né, para as mulheres que passam por uma gravidez desejada.
Ok. Vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta com o nosso debate sobre aborto.
Espaço Senac. Dicas e informações. As mulheres que já iniciaram a vida sexual devem fazer o exame preventivo do câncer de colo do útero anualmente. Após 2 exames negativos, o preventivo pode ser feito a cada 3 anos por toda a vida.
Mulheres grávidas ou na menopausa também devem fazer o exame. Assim consegue-se identificar um possível câncer logo no início, permitindo a cura da doença.
Não tenha medo. Prevenção é saúde.
Ok, estamos de volta com o nosso debate sobre aborto e agora nós vamos ouvir algumas opiniões sobre o tema.
Pois é, o aborto não deve ser feito porque é uma injustiça a gente tirar a vida de uma criança inocente e eu sou totalmente contra.
Sou favorável ao aborto porque às vezes é melhor tirar uma criança do que colocar ela no mundo para ela... Ela não tem uma condição digna de sobrevivência, entendeu? Então é melhor tirar realmente.
Eu sou contra. Porque a pessoa que não, já que não quer criar, também não faz.
Eu sou a favor. Primeiro porque eu acho que a mulher tem que ter dignidade sobre o seu corpo. Então ela tem o poder de falar se ela quer ou não esse filho. Tá bom, assim? Eu preciso. Para mim, a dignidade da mulher é maior que a dignidade do feto que pode ter algum problema e acabar não nascendo. Entendeu? Eu penso isso. Segundo motivo pelo que eu penso, eu acho que uma mulher que quer fazer um aborto vai fazer com aprovação do Estado ou sem. O problema é que sem aprovação do Estado, ela acaba ou numa clínica, se ela tiver dinheiro, ou numa clínica por fora, ou se ela não tiver dinheiro, a coitada acaba numa fogueira e acaba morrendo até.
Estamos de volta, vamos dar mais uma pergunta para o doutor Gilberto, que ele tem que ir embora agora. Então é a última pergunta que a gente vai fazer para o senhor. O senhor acredita que com a legalização do aborto, menos mulheres morreriam?
Realmente se houver uma estrutura hospitalar que dê um atendimento adequado, não só para a questão do risco de vida, mas também para as consequências do trauma psicológico, porque mesmo a mulher que decide uma interrupção, ela é um trauma importante isso para ela, não é uma decisão fácil, né? Então precisaria realmente ter, do ponto de vista, num processo de legalização, um atendimento adequado, médico, psicológico e de acompanhamento, né? Essa realmente é o atendimento seria melhor.
Ok, doutor Gilberto, obrigado pela sua presença.
Obrigado.
E até a próxima.
Obrigado.
Bom, vamos continuar agora. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Ivan. Em julho deste ano, doutor Ivan, Maria José de Oliveira Araújo, a coordenadora da área técnica de saúde da mulher do Ministério da Saúde, declarou à imprensa que o Brasil já está pronto para legalizar o aborto porque já atende inúmeros casos de mulheres em processo terminal. Ela também afirma que a legalização não é sinônimo de aumento de taxas. O senhor concorda? O que é necessário para que o aborto seja legalizado no Brasil?
Concordar eu não sei, porque não tem esses dados estatísticos. Agora, a legalização, existem duas questões, a legalização e a descriminalização. Uns pregam a descriminalização, ou seja, deixar o aborto de ser crime e aí passa a ser problema individual de cada um. Mas a mulher não seria mais processada criminalmente. E outro aspecto é a legalização. Legalizar significa tornar a conduta adequada ao que o ordenamento entende. E então o Estado teria que dar assistência nos casos de abortamento.
É porque o que acontece na Europa, em alguns países da Europa, o aborto é legalizado, porém, o país oferece toda uma infraestrutura de atendimento psicológico, assistência social. Conheço casos de pessoas que, onde as suas mulheres abortaram na Europa, mas tiveram todo um apoio. O Brasil está preparado para isso?
Ainda não, porque a gente tem a mania de ver o crime como uma coisa fora da sociedade. Não é, o crime é uma conduta humana como qualquer outra. Quando eu levo minha filha à escola, eu estou praticando uma conduta. Se alguém disser que é crime, passa a ser crime. Então a questão é cultural, o direito acompanha a evolução da sociedade e o direito penal não fica à margem. É que nós, do direito, demoramos mais, porque primeiro precisa haver a transformação da sociedade para depois a lei surgir, né? Então, no caso da nossa sociedade, ainda não está preparada para a descriminalização. Você vê que cada vez que surge essa questão, os segmentos religiosos, principalmente, vão em sentido contrário. Né? No início do programa eu disse que o aborto é possível em razão de estupro. Nós temos um anteprojeto de lei querendo banir isso do Código Penal, ou seja, indo no sentido inverso, né? Gente querendo fazer com que o aborto, também nos casos de estupro, seja tido por crime.
Uhum. Bom, doutora Zélia, será que a sociedade brasileira ainda encara a questão do aborto como um tabu? Por que não vemos a mídia investir em propaganda sobre prevenção de gravidez e apenas doenças sexualmente transmissíveis? Porque antigamente existia um tabu muito grande com AIDS e outros tipos de doença, que hoje a gente está desenvolvendo, está sendo quebrado, nós temos propaganda falando isso, principalmente canais de jovens falando sobre isso. E a questão da prevenção da gravidez indesejada? A gente não vê isso na mídia. Por que isso acontece?
Eu acho que a gente tem caminhado um pouco nesse sentido de educação sexual nas escolas, de programas de planejamento familiar, né? Aqui em Santos nós temos há alguns anos. Eu acho que isso são indícios de que há um progresso nesse sentido. Eu acho que com relação ao aborto, eu volto a dizer que eu acho que a grande questão é ele ser ainda um crime. Então, eu discordo um pouco do doutor Ivan nesse sentido. Eu acho que a sociedade, ela nunca vai ter uma posição homogênea com relação a essas coisas, né? A gente sabe que mesmo nos países onde o aborto é considerado legal, há segmentos da sociedade que são contrários, que se manifestam até de forma bastante agressiva e violenta. Então, eu acho que essas discussões a respeito do aborto nos casos de estupro, o aborto no caso das mulheres que estão gestando bebês anencéfalos, essa discussão super atual agora com relação a utilizar os fetos, embriões,
os
né?
Órgãos,
congelados para pesquisa de célula-tronco, quer dizer, eu acho que a sociedade está dando mostras aí de que está se desenvolvendo sim, né? Ela, na verdade, sempre caminha um pouco à frente dos governos, né? Talvez na frente também dos representantes da lei e tal. Eu acho que é super importante que alguma coisa aconteça. Se a gente for pensar, de modo geral, o mundo, nós não estamos assim tão diferentes, porque tem um número muito pequeno de países onde é legalizado o aborto. E mesmo nesses países, existem protocolos para que isso seja feito, né? Eu sou favorável não à legalização, quer dizer, não a um incentivo, porque talvez a palavra legalização possa dar um pouco essa conotação. Mas eu sou favorável que a gente pare de fazer de conta que ele não acontece e que a gente tenha políticas mais efetivas de acompanhamento e de atendimento a essas mulheres.
Se faz o terceiro setor, como nós fizemos uma pesquisa, Afeganistão, os países com renda baixa, com problemas socioeconômicos, o aborto é legalizado nesses países. Aqui no Brasil a gente tem condições, eu acredito que o Brasil tenha condições socioeconômicas de se aplicar mais verba de aplicar mais atenção para esse setor. Porque não é uma coisa incomum, né? Ah, uma em cada 1 milhão de mulheres. Não, o aborto é muito praticado no Brasil. É, não sei por que o acesso aos medicamentos está mais fácil hoje. Tem uma menina engravida, uma mulher engravida, ah, vou para uma clínica, sendo que o aborto não é legalizado. Isso acontece, foi o que a senhora comentou antes de nós entrarmos aqui no estúdio, que parece que é uma coisa invisível, né? As pessoas, de repente, fecham os olhos para essa questão, né?
Mas ainda é muito difícil, quer dizer, as mulheres que praticam o aborto ilegal através de medicamentos e tal, primeiro, elas têm que comprar um medicamento clandestinamente, como se estivesse comprando uma droga, é extremamente caro, elas correm o risco de comprar um medicamento falsificado e elas correm o risco de serem processadas, que isso muitas vezes acontece quando o profissional que atende, ele se sente na obrigação, porque ele tem uma lei atrás dele obrigando ele a fazer isso, a denunciar, né? Então, é uma situação ainda muito, muito difícil e complicada para a mulher. Agora, eu acho que é urgente que a gente comece a discutir isso e, aliás, parabenizo vocês, estudantes, de estar fazendo uma mesa redonda com esse tema.
Obrigada. Doutor Ivan, entrando na fase de penalidades, o Código Penal Brasileiro prevê punição de 3 a 10 anos, é isso que o senhor disse no começo do programa?
É, se o aborto for cometido sem o consentimento da gestante.
Uhum.
É, no caso que se está sendo discutido, a própria gestante. Né?
Então, no caso da própria gestante provocar o aborto, que tipo de penalidades ela sofre? O ex-futuro pai da criança, que tipo de penalidades ele sofre? E o médico também, que de repente num caso de aborto feito numa clínica, se ele não denunciar, ele sofre algum tipo de penalidade também?
O direito não está dissociado, novamente eu lembro, não está dissociado do que pensa a sociedade. Então a gestante ela tem um tratamento, mesmo no Código Penal, mais brando. A pena dela é de detenção, que não é reclusão é uma pena maior. Então a pena dela é de detenção de 1 a 3 anos. No caso da parteira ou do médico, de 1 a 4 anos de reclusão e não de detenção, portanto uma pena maior. No caso do namorado ou qualquer outro pai, a mãe, aqueles que incentivam ou de qualquer forma colaboram, eles acabam aderindo à conduta do agente principal, que é a gestante. Então, segundo o artigo 29 do Código Penal, todo aquele que concorre para o crime incide nas penas a ele cominadas, na medida da sua responsabilidade. Então, o namorado, sua pergunta, recebe a mesma pena reservada para a gestante. Só um dado, se você me permite.
Claro.
A sociedade ela é bastante sábia nesse aspecto. Então, esses julgamentos são feitos pelo Tribunal do Júri, os crimes dolosos contra a vida. Então, é a própria sociedade quem julga. Se você tiver curiosidade de fazer um levantamento, você vai perceber que o júri normalmente absolve a gestante e condena a parteira. Então, já é um dado com relação à sociedade. A sociedade já está aceitando, já vê, porque é um crime diferenciado, a criminosa também é vítima. Então, a sociedade tem tomado esse cuidado. É difícil você ver a condenação da gestante pelo Tribunal de Júri.
Ok, obrigada. Doutora Zélia, gostaria de dar algumas últimas palavras?
Eu quero dizer que eu gostei muito de participar e, mais uma vez, quero dizer que eu acho que esse assunto tem que ser cada vez mais debatido, né? E dizer que eu, como uma profissional que trabalha num hospital, que recebo pacientes que estão internadas para fazer curetagem, acho que o aborto é uma questão que traz muito sofrimento à mulher e a maioria, se pudesse escolher ou se tivesse informação, não faria, com certeza não faria.
Ok, doutor Ivan?
Também agradeço e parabenizo a todos pela iniciativa e saio daqui enriquecido também por uma coisa que a doutora Zélia falou com relação ao custo do Estado, né? Nós temos outro crime, que é o porte de drogas, e o Estado gastou entre 95 e 2000 550 bilhões de reais com os tóxicos dependentes, drogas lícitas e ilícitas. Então, nessa linha de raciocínio que a senhora mostrou, não vejo impedimento do Estado em também dar aí assistência à mulher que pratica o abortamento. O problema é mais cultural mesmo, que o político não quer destinar a verba para isso.
Ok, obrigada pela presença de todos vocês. Eu gostaria de agradecer a presença dos senhores aqui hoje. Espero que o nosso debate tenha esclarecido algumas dúvidas sobre o tema. Os dados que usamos foram retirados do Ministério da Saúde, da Agência de Notícias de Direito da Infância e do Sistema Único de Saúde, além do agradecimento ao diretor Marcos Sérgio Duarte, do Hospital Silvério Fontes. Bom dia a todos e até o próximo programa. Obrigada.
Você ouviu Mesa Redonda, uma produção dos alunos do quarto ano de jornalismo da Facos.